A participação das mulheres na área nuclear remonta aos primeiros estudos sobre a radiação, no início do século XX, com Marie Curie. Por esse trabalho e pela descoberta dos elementos polônio e rádio e o isolamento de seus isótopos, a cientista se tornou a primeira pessoa a ganhar duas vezes o prêmio Nobel, um em física e outro em química. Outra cientista notável dos primórdios da energia nuclear foi Lise Meitner, uma das responsáveis pela descoberta da fissão nuclear, ainda na primeira metade do século passado. De lá para cá, muita coisa mudou. As mulheres vêm conseguindo cada vez mais espaço nesse setor, que cresceu muito. No entanto, a área nuclear continua sendo ocupada majoritariamente por homens. Ainda há muitos desafios a serem enfrentados. Para conversar conosco sobre esse assunto tão atual, temos duas convidadas. A primeira é Jaqueline Calabria, inspetora de segurança nuclear e proteção radiológica da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela é também membro da seção brasileira da Organização Mulheres do Setor Nuclear, conhecida pela sigla WIN em inglês.
Bom dia, Juliana. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar vindo aqui falar desse tema um pouquinho, né?
A segunda é Mônica Jansen, engenheira nuclear e mecânica da Eletronuclear. Ela é supervisora de turno em Angra 2 e foi uma das primeiras mulheres a operar uma sala de controle na central nuclear de Angra.
Bom dia a todos.
Sejam bem-vindas. Eu sou Juliana Rezende e essa é mais uma edição do Conecta.
Você está ouvindo
Conecta, o podcast da Eletronuclear.
Jaqueline, muito obrigada por aceitar o nosso convite para o podcast. Como você avalia a inserção da mulher no setor nuclear hoje? O que já foi conquistado e o que ainda falta conquistar?
Bom, a participação, a inserção da mulher no setor nuclear hoje, na verdade, ainda é uma coisa que precisa ser melhor elucidada, sabe, Juliana? A gente não tem nenhum estudo com esse recorte específico, né, de participação da mulher no setor nuclear. Inclusive, é um dos objetivos do WIN, né, da Women Nuclear Brasil, no contexto de um projeto de colaboração técnica da América Latina, que esse levantamento seja feito para que a gente tenha realmente um diagnóstico da situação, né, como está a participação da mulher na área nuclear em si. Existem outros estudos relacionados à participação da mulher nas ciências e tecnologias e também nas ciências exatas. A gente imagina que a participação na nuclear ela acompanha a participação em engenharias, ou talvez seja até um pouco menor do que a participação das mulheres nas engenharias em geral, que já é baixa, né? Ainda hoje a gente tem uma participação baixa de mulheres nas engenharias. Esses estudos, esses dados a gente tem, são em torno de 30% da força de trabalho nas engenharias é de mulheres. E isso fica ainda menor se a gente vai para cargos mais altos, onde a gente tem maior poder, né? Então, o que já foi conquistado, eu acho que a gente pode dizer que é a presença. Hoje a gente tem mulheres, como a própria Mônica, né? Em todas as áreas e setores. Mas o que falta para a gente conquistar ainda talvez seja a representatividade, principalmente nos cargos mais altos, e também uma representatividade numérica, né? A gente está presente, mas não de uma forma expressiva ainda.
Mônica, é uma honra tê-la nessa discussão. Como você vê essa questão sobre a qual a Jaqueline falou? A estrada da mulher na área nuclear ainda está no início?
Obrigada pela pergunta, muito interessante. Eu concordo em tudo que a Jaqueline falou. Eu não acho que esteja no início, eu acho que é mal documentada realmente. Eu, por exemplo, posso dizer que entrei na área nuclear há 35 anos. Quando eu fiz a minha engenharia mecânica, já existia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul um programa de engenharia nuclear que desenvolvia pesquisas em reatores e que oferecia 5 disciplinas que a gente poderia cursar como opcionais. E eu fiz isso. Então, eu acabei me formando como engenheira mecânica com ênfase em nuclear já naquela época. Desde então, eu sempre fui defensora por conhecer a área. Isso é uma coisa meio inimaginável hoje em dia, porque as pessoas pensam que as mulheres estão começando a entrar na área nuclear. Mas nós estávamos em pequeno número, agora o número está aumentando um pouco, e a gente está conseguindo lentamente se colocar mais nas posições. Eu acredito que haja bastante variação nas áreas, assim, né? Mas, assim, na sala de controle realmente foi uma conquista muito grande da Andréia em Angra 1 e nossa em Angra 2, porque era uma área puramente masculina. Então, ali sim está começando. A operação das usinas está começando. A gente ainda está tentando se integrar, fazer o pessoal se acostumar com essa nova realidade. Mas em outras áreas, dentro da engenharia nuclear, já tem mulheres há bastante tempo. É, até na COP, quando eu fiz o mestrado em nuclear, a coordenadora do programa era uma mulher, uma senhora física, que participou da limpeza de Goiânia, que tem assim, uma grande participação na área nuclear, a professora Virgínia. Então, assim, concordo plenamente. Tem que se documentar, tem que se levantar isso e tem que se investir numa maior participação, principalmente nos cargos gerenciais, nos cargos que tomam decisões, porque tem mulheres muito capacitadas e às quais ainda não foi oferecida essa oportunidade.
Jaqueline, fala pra gente um pouco mais sobre o WIN. Como surgiu essa iniciativa e por quê?
O WIN é uma organização mundial, né, de mulheres no setor nuclear. E ele surgiu em 1993 e ele surgiu como uma resposta aos grupos antinucleares que tinham uma participação massiva de mulheres, e ele surgiu com a finalidade de comunicar os usos pacíficos da tecnologia nuclear. Né? E hoje ele já é uma organização bem maior, com outro olhar. Ele se organiza através de capítulos, né, por meio de capítulos. O WIN Brasil é um desses capítulos, né? Mundialmente, o WIN tem mais de 12 mil membros e no Brasil somos um pouco mais de 200 membros atualmente.
Que avanços você consegue enxergar desde a criação da entidade?
Bom, na verdade, a entidade ela foi mudando, né? Então, para atender as demandas que foram surgindo, né? Em relação à questão de gênero mesmo, hoje é uma entidade voltada não somente para comunicar os benefícios da tecnologia nuclear, mas também para promover a participação de mulheres, para ser uma rede de troca entre os membros, né, para que os membros possam crescer juntos, né, e também para fazer essas avaliações, esses estudos relacionados à questão de gênero dos diversos países. Né? A gente tem, por exemplo, hoje, a atual vice-presidente do WIN Global é uma pessoa da Argentina, é a Melina. Então, é a primeira vez que a gente tem uma vice-presidente, né, latino-americana, alguém no board do WIN Global da América Latina. Então, o WIN, ele enxerga hoje essa diferença que existe no mundo, né? Porque uma coisa é a realidade da Europa, outra coisa é a realidade da América Latina. Então, ele também está antenado para essas questões. Às vezes, na Europa, você tem uma realidade muito mais próxima de atingir uma equidade de gênero do que a gente tem aqui, né? E, então, o WIN, eu acho que os avanços que surgiram foram bastante no sentido de enxergar que precisava ser dada uma atenção especial para cada lugar do mundo e para cada realidade e para essa questão de gênero e da participação de mulheres também na área nuclear.
Mônica, na sala de controle você é a única mulher e ainda é supervisora de turno. Como foi para você chegar até esse lugar?
Foi uma longa estrada. Na verdade, assim, depois que saí da faculdade, eu passei um tempo atuando como engenheira até que em 98 eu voltei para a área nuclear ao fazer o mestrado. No final do mestrado, por volta do ano 2000, um colega nosso que trabalhava aqui na eletronuclear nos trouxe para conhecer. Nós visitamos a usina Angra 1, que estava operando já na época, Angra 2 estava terminando de ser prontificada, né, para operar, e viemos conhecer as vilas e o simulador, o laboratório do meio ambiente e tal. Quando nós passamos no simulador, O pessoal da primeira turma que ia operar Angra 2 estava se preparando para a prova de simulador da Senem. E aí nós vimos aquela tensão toda, aquela concentração, aquele desafio enorme. E aquilo me conquistou ali. Eu falei, é isso que eu quero. Então, assim, eu decidi ir para a sala de controle antes de vir para a eletronuclear. Aí eu concluí o mestrado, fiz o concurso para cá e fui trabalhar como pesquisadora. Quando me chamaram, eu fui para engenharia. Eu fui a primeira engenheira na engenharia de modificações de projeto aqui em Angra dos Reis. Quando eu entrei, não tinha mulheres engenheiras. Mas na engenharia foi super tranquilo. As pessoas são reconhecidas pela sua parte técnica, né? Pela capacidade, pela dedicação ao trabalho, independente de qualquer coisa. Como deveria ser em todos os lugares, né? Aí eu, desde o primeiro dia, eu comuniquei a minha chefia e tudo que eu pretendia ir para a sala de controle. E isso tem um caminho, a gente tem que adquirir um tempo de experiência nas usinas, tempo mínimo de 3 anos, que é exigido pela norma da Senem. Aí depois disso a gente tem que ser indicada ou convidada para participar do processo preparatório. Eu consegui chegar até esse ponto e a gente fez 3 anos mais ou menos de cursos para o licenciamento para operar uma usina nuclear. Na minha turma tinha 3 mulheres. Nós 3 nos formamos como Senior Reactor Operators, né? Então, com possibilidade de vir a ser supervisoras de turno. Só que uma foi para instrutoria, hoje em dia é nossa professora no simulador. Eu era para Angra 3 e tinha uma outra colega para Angra 2. Só que depois que a gente acaba o licenciamento e é aprovado pela Senem, nós temos que fazer um estágio na sala de controle e nos qualificar em cada posição. Então, eu fui a primeira a ser qualificada como supervisora de turno e a assumir um turno efetivamente. Então, assim, é um longo caminho. Como era uma coisa que eu queria muito, para mim foi muito bom. O trabalho na sala de controle é excelente, super desafiador e tudo. Essa questão de mandar nos homens, não chega a ser uma questão, não é um problema. Eles reconhecem a pessoa pela função que ela está exercendo no turno. Então, o supervisor de turno tem as suas atribuições bem claras, o encarregado de turno tem as suas atribuições bem claras. Eu atuo nas 2 posições, tanto como supervisora como encarregada. E nunca tive problema algum em função de ser a chefe e ser mulher. A diferença que a gente sente mais é em termos das oportunidades mesmo. As oportunidades, em geral, não são oferecidas para as mulheres. A gente consegue ter um bom trabalho, desenvolver, se realizar e tudo. Mas são bem raras, bem escassas as oportunidades para as mulheres prosseguirem na carreira, digamos assim.
Mônica, você relatou como é trabalhar na sala de controle, onde as funções são muito definidas, e disse que não sente dificuldades em ser chefe e ter que comandar os homens da sua equipe. Mas fora da sala de controle, você vê o machismo?
Eu convivo nesse tipo de ambiente há muito tempo, desde o meu segundo grau, que na época era como se chamava o ensino médio, né? Eu escolhi a área de elétrica, então só tinha eu e mais 2 na sala de aula. Depois, na universidade, a minha turma de engenharia mecânica eram 50 colegas e eu, só tinha eu. E depois, na vida profissional também, meu primeiro emprego de engenheira, eu comandei uma oficina mecânica de uma espécie de estaleiro, que eram 54 subordinados, todos mecânicos e tal, e eu mandava neles sem problema, eu era bem novinha na época. Então, assim, eu acho que é uma questão de perfil. Mas, por outro lado, essas diversas experiências me fizeram aprender muito bem a lidar nesse tipo de ambiente. Então, isso é uma vantagem que eu tenho, que nem todo mundo tem. Então, dependendo do perfil da pessoa ou da experiência que ela traz, algumas podem enfrentar mais dificuldades, sim. Porque as formações familiares e educacionais de cada um que está ali são muito diferentes. E tem muita gente de uma idade já mais de 40 anos, digamos assim, que fomos criados num ambiente bastante machista. Então, as ideias que estão nas cabeças precisam ser mudadas aos poucos. Esse é um dos trabalhos de formiguinha que eu tento fazer. Porque como eu não me incomodo com as coisas, eu consigo conversar com eles sobre essas coisas. Então, assim, muitas coisas tu vai tentando esclarecer. Mas tem mulheres que não conseguem se impor, não conseguem comandar, né? Então, tem umas dificuldades que, às vezes, a postura machista dos subordinados ou até dos colegas dificulta algumas coisas.
Jaqueline, e como foi a sua trajetória? Como é para uma mulher trabalhar hoje na Kinem, seja na área de fiscalização ou na parte de pesquisa e desenvolvimento?
Escutando a história da Mônica, muito interessante, porque eu também estive visitando o simulador, né, antes de ser profissional da área, quando eu era estudante, e tive a mesma reação dela, de ficar fascinada com o simulador, que realmente é com a possibilidade de trabalhar como operador de reator. Eu acho que deve ser muito desafiador ser supervisora de turno, então é uma coisa que a mim também me foi bastante impactante quando eu estive visitando. Não segui esse caminho, mas muito legal o depoimento dela. Então, para mim, eu na verdade sou química, né? Então, me formei na UFMG, me formei no ano de 2007, então fui fazer mestrado no CDTN e foi assim que a área nuclear surgiu para mim, né? No Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear lá em Minas. E a partir daí, desse mestrado que eu fiz na área nuclear, me encantei pela área e prestei concurso para a CNEM, primeiro para o CDTN, como técnica em Química, depois para a CNEM sede no Rio, né? E estou trabalhando lá na DRS, na Divisão de Regulação, desde 2015, na parte de reatores, parte de proteção radiológica de reatores. Eu acho que hoje, como a Mônica falou, de certa forma, as mulheres estão conquistando o seu espaço. A gente, por exemplo, eu tive curiosidade de fazer esse levantamento. No meu concurso, que foi um concurso de 2015, a gente teve uma entrada significativa de mulheres, né? A gente tem quase 50% de mulheres entrantes, eu diria. Não sei esse número exato. Mas, por outro lado, a gente continua tendo uma participação baixa de mulheres nos cargos de chefia. Então, ainda é uma questão a ser abordada, né? Como a Mônica disse, é um trabalho de formiguinha. Esses cargos, muitas vezes, eles têm que ser indicados ou escolhidos desse processo, né? Mas depende de alguém. Muitas vezes, outras mulheres poderiam participar e não se colocam tão claramente esse desejo e que são qualificadas, são capacitadas, que poderiam estar participando. Acabam não participando de processo. Eu acho que ser mulher na CNEM hoje, até às vezes estar em uma situação de concurso, ela te dá algumas liberdades também, porque você pode, de certa forma, se posicionar, que muitas vezes em uma empresa privada você não tem essa liberdade, essa estabilidade no trabalho, né? Então eu reconheço que também tem esse lado, né? Mas eu acredito que a principal questão, tanto na CNEM ou em qualquer área, né, seja exatamente essa questão da representatividade, dos cargos que são indicados e dessas oportunidades que surgem e que dependem de alguém lembrar ou olhar para uma mulher e ver que ela pode ocupar aquele lugar, que ela tem qualificação suficiente. Isso não é uma coisa explícita, como a Mônica disse também, não é uma coisa que as pessoas pensam, as mulheres não podem estar aqui, não é isso, né? Mas é implícito, né? Implicitamente a cultura, culturalmente, as pessoas não enxergam que as mulheres poderiam estar ocupando determinadas posições, não pensam em mulheres. Então as pessoas precisam começar a pensar mais em mulheres, né? Nossa, será que teria alguma mulher que poderia ocupar essa posição? E aí eu acho que as coisas vão começar a fluir, né?
Mônica, você falou em trabalho de formiguinha, né? Você sente alguma diferença hoje em comparação a quando você entrou na empresa?
Ah, eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que é uma coisa bem de formiguinha mesmo, porque aos pouquinhos, se tu não observar muito bem, tu nem nota a evolução. Mas as pessoas vão se acostumando. Eu acho que muito da importância da nossa presença ali é as pessoas irem se acostumando que agora tem mulheres naquele espaço. E aí isso vai abrindo caminho para as próximas. Vai ficando uma coisa mais natural, porque mudar cultura não é uma coisa que muda da noite pro dia, é uma coisa que muda bem gradualmente, porque senão gera uma reação forte também. Então é uma mudança que tem que ser gradual e que eu acho que está acontecendo sim.
Agora eu queria fazer uma pergunta para as duas. Vocês se lembram de algum caso inusitado que tenha acontecido durante a carreira e tenha marcado vocês pelo fato de serem mulheres? Jaqueline, você lembra de alguma história?
Um caso foi que uma vez um professor me disse que eu era muito bonita para ser inteligente também. E são coisas que mulheres ouvem, né? Então isso faz a gente um pouco achar que não pertence àquele espaço, né? Você não pode saber matemática, engenharia. E ele falou isso depois que ele já me conhecia. Então ele já sabia, já tinha, como a Mônica disse, provado o valor, né? Já sabia que eu era inteligente. Então ele falou com um tom de surpresa, né? Nossa, surpresa que você é inteligente, né?
E você, Mônica?
Tá, é uma coisa que acontece, né, em cargos, digamos, decisórios ocupados por mulheres, acredito eu. Porque já me aconteceu na sala de controle, já aconteceu com a Andrea na sala de controle de Angra 1 e aconteceu comigo na engenharia. As pessoas ligam, quando eu era da engenharia, ligavam, eu quero falar com o engenheiro. O engenheiro responsável, algo assim. Aí eu falava, eu sou a engenheira responsável. E aí, pra mim, é meio engraçado, porque eu tava muito acostumada com essa situação. Algumas podem se sentir desconfortáveis com isso. E lá na sala de controle, às vezes as pessoas ligam para pedir autorização para as coisas, até para acesso ao site da usina. E aí, quando eu atendo do telefone do supervisor de turno, eles pedem para falar com o supervisor de turno. Aí, quando eu falo, não, é a supervisora de turno que está falando. Aí eles se desculpam, as pessoas ficam super sem graça, eu acho isso uma coisa positiva. E dizem assim, nossa, que bom que tem mulheres aí e tal, não sabia. Então eu acho muito legal em termos informativos e essa reação positiva também é bacana. Então eu acho bom.
E para finalizar, como vocês veem as oportunidades para a nova geração de mulheres na área nuclear? Vamos começar por você, Jaqueline.
As oportunidades estão aí, não só no Brasil, se a gente pensar fora do Brasil também. A Agência Internacional de Energia Atômica, por exemplo, está com uma política muito forte para atingir os 50% de mulheres no staff deles, né, entre os colaboradores. Hoje eles têm em torno de 30%, e essa política é de curto prazo. Então é uma oportunidade também para quem quer fazer uma carreira internacional, de aplicar. Pensando na formação essas mulheres, eles estão com fellowship para mestrado, para estudantes, com bolsa, tá? Então é uma oportunidade para as estudantes de graduação que querem fazer um treinamento fora do país e depois possivelmente se tornarem funcionárias da Agência Internacional de Energia Atômica. E eu acho que essa perspectiva de incluir mulheres, ela não tem volta, né? Cada vez ela vai crescer mais. As mulheres vão se enxergar também no setor, né? Eu acho que, por exemplo, ela estar numa posição, outras mulheres verem que ela está nessa posição, faz elas pensarem que elas também poderiam estar, né? Ocupar esses espaços. Então, despertam interesse nas novas gerações para que se capacitem nessa área e para que busquem uma carreira nessa área. E eu acho que as oportunidades realmente são muitas.
E o que você acha, Mônica?
Eu acho que as oportunidades para mulheres na área nuclear estão cada vez maiores, cada vez melhores. Tem áreas novas abrindo no Brasil, não são só usinas nucleares ou a CNEM, como era mais ou menos o panorama na época que eu entrei na área. Hoje em dia se fala muito em investir na produção de radioisótopos, que é uma área muito importante e que se tem que investir. Então é um outro mercado onde bons profissionais vão ter oportunidade e deveriam ter oportunidade, independente de sexo, independente de cor, independente de qualquer coisa, pela sua capacidade técnica. Então, assim, tem várias áreas de aplicação. Está se falando em novas usinas nucleares, tem o reator de pesquisa, tem a área de pesquisa, tem muita coisa para desenvolver e para melhorar. Então, assim, as oportunidades são muitas. Elas têm que querer e acreditar. Eu acho que talvez com a nova mentalidade, mais mulheres se deem o direito de gostar dessa área. Porque talvez até um tempo atrás elas não achassem que isso era uma possibilidade, né? Então, acho que tem muita oportunidade.
Mônica e Jaqueline, nós agradecemos muitíssimo a participação de vocês. O combate à desigualdade entre homens e mulheres nas áreas de ciência e tecnologia é fundamental e urgente. Devolvo a palavra a vocês para as suas considerações finais. Começamos por você, Jaqueline. Foi um prazer tê-la conosco.
Eu que agradeço, Ju, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da WIN, né, da Women Nuclear Brasil. Queria fazer o convite para as mulheres do setor nuclear para se juntarem a nós, para a gente ser uma organização forte. A WIN Global, com essa nova governança, tem a finalidade de promover a visibilidade da organização, porque eu acho que através da visibilidade a gente consegue também alcançar coisas maiores, e a WIN Brasil está com essa mesma perspectiva, né? Então a gente quer crescer como capítulo, a gente quer que a maioria das mulheres do setor nuclear estejam juntas lá, a gente quer ouvir as demandas, quer ideias novas. Então tá muito legal essa nova fase da WIN Global e da WIN Brasil, WIN América Latina, né? Mulheres do setor nuclear, univos. Então eu queria fazer um convite para quem estiver ouvindo a gente, que tiver interesse na área, jovens mulheres também. Nós estamos com um programa para jovens mulheres, que junte-se a nós.
Mônica, obrigado por sua participação. Qual é a sua mensagem final?
Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, foi uma conversa muito agradável, muito interessante, prazer, Jaqueline. A minha mensagem final é que é possível, meninas, corram atrás dos seus sonhos. Eu, do alto dos meus 18 anos, resolvi estudar essa área estranha e diferente, e aqui tô eu comandando um turno de operação de uma usina nuclear. Então, assim, é possível, o caminho tá lá, não digo que é fácil, tem que trilhar, tem que querer, mas é possível. Persigam seus sonhos, acreditem.
E essa foi mais uma edição do Conecta, o podcast da Eletronuclear. Se você quiser enviar sugestões, basta mandar um e-mail para comunique, com C mudo no final, @eletronuclear.gov.br. Fique ligado para conferir os nossos próximos programas. Até mais!
Você ouviu
Conecta, o podcast da Eletronuclear.